Boa tarde a todos. Vamos dando início à nossa aula de primeira aula de dúvidas dessa semana. Ontem eu lancei as notas de aula do tópico 8, parte 5, e deu um belo trabalho atualizá-lo. Gostaria de começar comentando sobre ele, mas vamos aguardar aumentar um pouco o número de participantes aqui, tá? Estamos na metade do número histórico, vamos dizer assim. Eu já gostaria de ter liberado o EFC3, havia uma previsão em relação a isso, mas eu consumi muito mais tempo do que eu imaginava com essas notas de aula, tá? É um assunto que aparentemente não é o tema principal da maioria dos alunos, né? Que é processamento de linguagem natural. Até aparenta ser um pouco estranho a presença desse tema com tanta ênfase, né, num curso de redes neurais. Agora, a motivação para ele merecer um tópico à parte, né, são de duas naturezas. Uma, a relevância prática desse tópico para a inteligência artificial, ou seja, de fato, o contato mais íntimo que um cidadão comum, né? Chamo cidadão comum, não é que o pesquisador ou aquele que está estudando numa universidade seja incomum, né? Eu estou dizendo, as pessoas aí do mundo fora do ambiente acadêmico, né? O maior contato que eles têm com a inteligência artificial se dá a partir de processamento de linguagem natural, né? Tanto essas soluções de assistentes de voz hoje, né? Os tradutores e outras formas também de trabalhar com texto, né? Pessoas. Outro dia eu estive em contato com uma tese orientada na nossa própria faculdade, né, de um conversor de fala para Libras, né, para essas linguagens de gestos, e algo razoavelmente simples, né, mas que não havia ainda iniciativas nesse sentido, né. Outro dia eu fiquei muito surpreso aqui que eu tinha uma palestra que eu gostei muito da fala da pessoa, né? E a fala era em português, era uma palestra em português, né? Não importa aqui o tema. Daí eu falei, poxa, eu vou para não ficar ouvindo a palestra, eu vou transcrever algumas frases aqui da palestra, né, que para deixar anotado, para tentar elaborar um pouco mais esses assuntos tal. Daí eu tive a ideia, falei, pô, será que isso já não está sendo feito, já não existe um aplicativo para isso, né? Daí eu fui no Google Docs, vocês podem fazer isso também, né? E simplesmente é só selecionar o botão lá de microfone. Em português a palestra, né? Então eu pus a palestra no meu celular e o Google Docs no meu computador aqui. Então, e era uma palestra assim com som de baixa qualidade, era uma palestra de conferência assim, nada muito técnico, né? E o acerto na conversão de fala para texto que o Google Docs fez, apenas ele não usou pontuação, tá? E parece que há outros aplicativos que usam pontuação, né? Mas o acerto é impressionante, assim, 90% pelo menos. Aí, onde errou, nós mesmos temos algumas dificuldades de compreensão, como falei. Era uma palestra com uma qualidade de som baixa, tal, ok? Então, talvez vocês nem tenham usado, nem precisem usar esse tipo de solução, tá? mas é bastante exigente, ou seja, você converter sinais sonoros em texto, certo? E com palavras, não é só converter as letras uma a uma, quer dizer, descobrir palavras, onde começa, onde termina, a pontuação realmente ainda falta, talvez daqui a pouco, pode até ser que já tenha sido incluído, né? Mas então, o primeiro motivo pelo qual a gente dá uma evidência tão grande ao processamento de linguagem natural é esse, ou seja, o alcance social que essa área vem atingindo, né? E não podemos negligenciar isso e, de fato, a inteligência artificial está tendo os principais reflexos na sociedade em cima de processamento de linguagem natural, ok? E o segundo motivo para dar uma ênfase bem grande nesse tópico é que vocês devem ter percebido, aqueles que já assistiram a videoaula, e os que não assistiram vão assistir nos próximos dias, né? O prazo para se envolver com esse tema começou ontem, né? E tem mais uns 10 dias aí pela frente. É que as soluções para processamento de linguagem natural são as mesmas soluções que a gente já conhece, ou seja, autoencoder, no caso, um codificador seguido de um decodificador, tá? Redes neurais recorrentes para trabalhar com a sequência das palavras numa frase, pensando num tradutor de frase, né? Que já não é o estado da arte, mas foi há um tempo atrás. E a gradiente descendente, né? Gradiente descendente o tempo inteiro, sempre minimizando o erro na saída e torcendo para que a rede neural resolva internamente as questões de associações semânticas, sintáticas, morfológicas e pragmáticas, né, que são os quatro temas que estão vinculados com o processamento de linguagem, tá? Então, não temos autoridade no assunto, ninguém aqui é especialista em linguística, pode ser que algum aluno seja, mas é raro que isso ocorra, né? E como também não tínhamos especialidade em imagem, tratamento de imagem, que é uma outra área que dá para a gente fazer bastante coisa, né? Mesmo sem ter um envolvimento grande, né? Eu já participei há décadas atrás de muitas bancas de tese, de processamento de imagem ou de visão computacional. E essas bancas, aliás, o assunto dessas teses era um pouco fora da minha realidade. Eu não trabalhava com imagens, né? E aqueles operadores tinham já alguns operadores de convolução, tudo, mas tudo concebido pela mente humana, tecnicamente bem complicados, e eu não me sentia muito à vontade em compor uma banca na área de processamento de imagem, ou seja, era uma área distante das frentes com as quais eu estava familiarizado. E depois de um tempo, as redes neurais tomaram conta, e por questão de desempenho, né, imbatíveis em termos de performance, e aí as coisas começaram. Esse pessoal que trabalhava com processamento de imagem, com essas técnicas que não eram aprendizado de máquina, né, tiveram que migrar para a área de aprendizado de máquina. E os que trabalhavam com aprendizado de máquina e não trabalhavam com imagem começaram a perceber que as coisas estavam bem próximas, tá? Então, a minha resposta foi um pouco longa, eu vou resumir aqui. São dois os fatores que motivam a gente dar tanta ênfase para processamento de linguagem natural no curso de redes neurais, né? O impacto social dos aplicativos e das soluções em processamento de linguagem natural, tá? E a facilidade, assim, a mesmice da solução. A solução é autoencoder, não é bem autoencoder, no sentido, por exemplo, eu quero receber na entrada uma frase numa língua e produzir na saída uma frase numa outra língua, tá? Não é a mesma frase, é a mesma, mas numa outra língua, tá? Mas também no tópico de autoencoder que a gente acabou de cobrir, lembra que eu falei lá de uma aplicação que o autoencoder se especializava em detectar, como é que fala? Em segmentar uma imagem. Então ele recebe uma imagem na entrada e na saída, ao invés de ele recuperar a própria imagem, ele recupera a imagem segmentada, né? Então, e isso por definição não é um autoencoder. Um autoencoder recebe uma imagem e tem que recuperar a mesma imagem na saída, ou pelo menos ela sem ruído, vamos dizer assim, tá? Então, em tese, não é um autoencoder, mas o processamento é o mesmo e apenas estou pedindo alguma variação na saída em relação ao que aparece na entrada. Então, mesma coisa em processamento de linguagem natural. E a solução continua sendo essa, né? De primeiro transformar o problema para um manifold e do manifold eu decodifico numa solução. Tá? Então vamos resgatar isso daí. No caso é a primeira atividade que vocês vão fazer no EFC3, né? Não liberado ainda, fiquem tranquilos. A única novidade desde a aula de dúvidas da quinta-feira passada foram duas novidades, né? Assim, de eventos concluídos, né? Eu fechei as notas do EFC2, né? Que não tinha fechado ainda, faltavam algumas, e liberei ontem as notas de aula do tópico 8, parte 5, processamento de linguagem natural e modelos de atenção, ou mecanismos de atenção, né? Bom, mas o EFC3 que está para ser liberado, a primeira atividade dele vai ser manipular o manifold do MNIST, né? Então vocês vão treinar um autoencoder para reproduzir na saída as imagens do MNIST, que vocês já estão um pouco cansados de lidar com essa base, né? Mas pelo menos vocês já têm familiaridade com ela, não vão precisar perder tempo com isso, né? E assim que vocês treinarem, acabarem de treinar o autoencoder, sendo que no gargalo nós vamos forçar a existência de apenas duas variáveis, né? Ele não vai ser um autoencoder variacional, vai ser um autoencoder convencional, né? E então, tendo duas variáveis no gargalo, e uma vez treinado o autoencoder, produzindo erro baixo de recuperação, aí eu vou pedir para que vocês façam grid, né? De amostragem no gargalo. Seu gargalo tem as variáveis x1 e x2, né? Então varie x1 e x2 dentro de um range ali, sei lá, entre menos 5 e mais 5. Normalmente não são esses os valores. Vocês vão ver, vocês vão testar os valores de excursão, né, de x1 e x2. Mas digamos que seja, né, entre menos 5 e mais 5 para x1 e menos 5 e mais 5 para x2. Então faça um grid aí, né? X1 indo de menos 5 até mais 5 com passo de 1 e x2 idem. Vocês vão ter 20, 100, né? 100 imagens, 100 imagens, 100 pontos no grid, né? Deu para entender? Então, o x1 vai variar de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É 11 valores, na verdade, né? Mesma coisa para o x2. E, portanto, vocês vão ter 121 pares de pontos no grid, ok? Para cada um desses 121 pares de pontos, você entra com essa informação, você entra com menos 5, menos 5 no decoder, ele vai reconstruir uma imagem de um dígito manuscrito, tá? Você entra com menos 4, menos 5, menos 3, menos 5, e até o mais 5, mais 5, né? E aí vocês vão construir a saída do decodificador para cada um desses pontos do grid, ok? E aí vocês vão visualizar o manifold do MNIST com duas dimensões. Eu já comentei com vocês que é impressionante, né? Mesmo sabendo ser uma base bem simples, poder representar aqueles 10 classes de dígitos, todos os tipos de caligrafia, né, de dígitos manuscritos em duas variáveis. É realmente bastante impressionante, né? E eu estou resgatando isso porque vai ser a nossa próxima atividade. E agora, em processamento de linguagem natural, a gente está fazendo de novo isso. Ou seja, eu estou pegando as frases e tudo, dependendo da aplicação, né? Vamos falar em tradutor de frases, que é um exemplo bastante desafiador e um exemplo que a gente se baseou bastante nas notas de aula, né? Então, eu vou pegar cada frase na entrada, independente do seu tamanho, e mapear em um estado interno do codificador, tá? Então, a gente tem que entender isso. Bom, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, então, se para cada frase na entrada, todas as frases que eu puder criar numa certa língua, né? O tradutor deveria ser capaz de mapear essa frase para uma posição adequada no word embedding, ou espaço de codificação densa, que é o manifold, né? Eu até nem falei, nem usei essa expressão na aula de ontem, né? Que é o manifold da linguagem natural, mas é, tá? Então, o nosso espaço de codificação densa é uma espécie de manifold em processamento de linguagem natural. Então, como funciona o tradutor entre duas línguas, né? O tradutor de frases depois de treinado? É isso que eu estou comentando com vocês agora, né? Então, ele funciona assim: você entra com a frase, palavra a palavra, e ele vai estimulando uma rede neural recorrente, e que é um sistema dinâmico não linear. E conforme as palavras vão chegando, o sistema dinâmico vai produzindo uma trajetória no seu espaço de status, né? E ao término da apresentação da frase inteira, você vai ter um estado final do codificador, tá? Que foi estimulado palavra a palavra dessa frase de entrada, ok? Tendo esse estado final, ele vai ser entrada para o decodificador. Então, toda a informação, olha que legal aquilo que a gente já trabalhou quando falou de redes neurais recorrentes, né? O que é a definição de um estado de um sistema dinâmico? É a situação que caracteriza completamente o estado e sumariza, resume tudo o que aconteceu com o sistema dinâmico até aquele momento, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo com o caso do tradutor, né? O estado final do bloco LSTM do codificador sumariza toda a frase que foi apresentada na sua entrada, tá? E para cada frase eu tenho que corresponder um estado diferente. E é evidente que frases com significado semelhante, com o mesmo sentido, né, têm que ser mapeadas em pontos parecidos, né? Isso parece ser fácil, mas não é elementar, né? Por exemplo, eu invertendo o advérbio de uma frase, né? Ou mudando a posição dele. Então, eu posso falar: portanto, o tópico está coberto, né? Ou eu posso falar: O tópico está coberto, portanto. Tá? Eu tirei o portanto do começo e pus no fim. Tá? Não mudou o sentido da frase para quem está acostumado, né, a lidar com linguagem natural. Né? Vou repetir. Portanto, o tópico está coberto. O tópico está coberto, portanto. Né? É o mesmo sentido, só que a palavra portanto, que estava como a primeira palavra, passou a ser a última. Né? Mas esse codificador da máquina de tradução, o estado final do bloco LSTM dele, se eu entro com a frase com o portanto no começo ou com o portanto no fim, né, deve ser um estado final bem parecido, porque a frase assim o é, né, em termos semânticos, pelo menos. Né? Então, é bastante sofisticado isso. É evidente que esse manifold aí que a gente está, entre aspas, dizendo que existe no tradutor, né? Ele envolve uma sofisticação bem maior. Nesse caso, envolve esse tratamento de um sistema dinâmico e tal. Mas vamos lá. Deixa eu terminar a história, então. Então, uma vez treinado o tradutor, quando eu entro com uma frase, eu entro palavra a palavra. Isso vai estimulando um sistema dinâmico não linear ali, que é o bloco LSTM, tá? E o estado desse sistema dinâmico vai sendo atualizado de acordo com o estímulo de entrada. Tá? Professor, como que é esse estímulo de entrada? Bom, o estímulo de entrada, inicialmente, é um vetor one-hot. Ou seja, cada palavra é língua portuguesa na entrada? Muito bem. Então, quantos são os verbetes da língua portuguesa? Ah, tem 4.500. Então, pois não. Então, cada palavra tem uma posição nesse vetor de verbetes da língua, tá? Inclusive com as suas variações. Eu não vou fazer stemming, tá? Então, por exemplo, para conjugação de verbo, né? Andando, andar, andado, são todas palavras diferentes na língua, não é a mesma palavra com algumas variações, tá? Então, cada uma delas tem uma posição aí num vetor one hot, que a gente fala. Então, se eu for falar uma frase, cada palavra da frase é um vetor de 4.500 elementos, com um elemento em um e todos os outros em zero. Okay? Esse vetor one hot é mapeado num espaço denso, ou seja, já vai haver um mapeamento reduzindo a dimensão para um espaço denso. Quando eu falo espaço denso, tipo, é o R300, ou seja, aí não é mais binário, são valores em ponto flutuante, né? E, por exemplo, com 300 dimensões. Então, cada palavra da frase corresponde a um vetor one hot que vai ser mapeado, por exemplo, para o R300, tá? E, então, cada palavra é um ponto no R300. Essa dimensão 300 aí, dependendo da aplicação, será definida adequadamente. Né? A gente viu lá nas notas de aula que a primeira aplicação que trabalhou com esse espaço denso, que é o Word to Vec, usou dimensões entre 50 e 300 mesmo. Né? Foi a primeira aplicação que trabalhou com isso. Então, eu falar de dimensão 300 não é tão ruim assim. Então, vamos imaginar. O cachorro roeu o osso. Tá? Essa é a frase que eu quero traduzir para o inglês. Tá? Então, eu tenho as palavras o cachorro roeu o osso. Cinco palavras, certo? Então, eu entro com a palavra o. Ela é um vetor one hot. Então, tem uma posição nos verbetes da língua portuguesa para o artigo o. Tá? Esse vetor OneHot, uma vez que o tradutor já está treinado, vai ser mapeado num vetor com valores reais e 300 elementos, né? Então, imaginem isso. A palavra O, que tem um vetor OneHot de 4.500 dimensões, né? Vai ser mapeado agora de 4.500 para 300, mas aí no espaço denso, né? Então, chegou a palavra O, né? Vetor OneHot, mapeio, está aqui o vetor OneHot, né? Eu mapeio para 300 dimensões no espaço denso. Esse vetor de 300 dimensões é que vai estimular o sistema dinâmico, que é o bloco LSTM, que vai ser um bloco GRU, né? Esse estímulo vai deslocar o estado do sistema dinâmico para um próximo valor, tá? Aí vem a palavra cachorro, também corresponde a um vetor OneHot aqui. OneHot porque é um elemento em um elemento ativo e todos os outros inativos, certo? Então, esse vetor correspondente à palavra cachorro, que é a segunda palavra da frase, né, vai ser mapeado, no espaço R300 de novo, num outro ponto ali, tá? E esse, vetor aqui vai estimular o sistema dinâmico, que já tinha mudado de estado com a palavra O, tá? Agora chegou cachorro, e esse vetor vai estimular o sistema dinâmico. E ele vai para um outro estado, né? Se não fosse cachorro, fosse lebre ou fosse papagaio, tá? Iria mapear o estado do sistema, iria para um outro ponto. Vocês estão entendendo isso? Então, o fato de entrar o cachorro e não o papagaio, né, muda a trajetória do sistema dinâmico, né? E é assim que eu identifico variações nas frases. O problema é, como falei, né? O cachorro roeu o osso. Se eu ponho o osso foi roído pelo cachorro. Frases de tamanhos diferentes, mas com sentidos muito parecidos. Então, ao final, as duas trajetórias podem ser bem diferentes, mas ao final, o estado final do sistema dinâmico tem que ser muito parecido. Então, o tradutor tem que aprender a gerar nesse espaço denso, que no caso aí é o estado interno de um neurônio recorrente, né? Tem que aprender a mapear próximo frases com sentidos e semânticas parecidas, né? Professor, mas não dá para conceber na minha cabeça, são praticamente infinitas as frases possíveis que eu posso gerar. E posso variar a ordem das palavras sem, mexer no sentido, ou pode até mexer no sentido com variações. Enfim, é meio improvável que a gente consiga, mapear, num espaço que carregue toda a semântica da linguagem, tá? Bom, de fato, eu até hoje ainda acho, concordo, né, que é muito difícil imaginar que se consiga, mas se consegue. Simplesmente, já Lee Kuhn, né, em 2003, ele já o grupo de pesquisa dele, né, já tinha conseguido isso, já tinha posto uma rede neural para trabalhar. E outra, a gente está falando de usar bilhões de frases, tá? A ferramenta tecnológica mais avançada que eu apresentei nas notas de aula, que foi o BERT, lá no fim, né? Ele é treinado com toda a base do Wikipedia e mais um outro corpus lá de livros, tá? Então, todos os livros que o Google tem digitados, né? Digitalizados, né? Mais a Wikipedia inteiro, né? É praticamente grande parte do conhecimento da humanidade, certo? Então, se você treina, no caso lá, ele produziu o Transformer, que eu já vou falar daqui a pouco, né? Mas se você treina um tradutor com toda a base do Wikipedia, mais todos os livros já publicados numa certa língua, né? De fato, a variedade, e se você consegue aprender com erro baixo, né, a partir dessa base, de fato, a performance para frases nunca vistas no treinamento, não há por que imaginar que a performance vai cair, né? Porque a amostragem de frases possíveis, de estilos diferentes, está tudo lá. Né? Então, explorando a capacidade de aprendizado em redes profundas, né? E trabalhando com uma quantidade de dados absurda, esse mapeamento que parece muito improvável aí, né? De mapear próximo todas as frases que têm sentido próximo, mesmo que elas sejam construídas com tudo ao contrário, tá? É possível, acontece, funciona, tá? Então vamos terminar aqui. Essa é a parte do codificador, e ela é bastante sofisticada já, mas o decodificador é ainda mais sofisticado, né? Embora a novidade já terminou, porque o decodificador opera com o mesmo princípio, mas com um grau de sofisticação um pouco maior, né? Então vou repetir aqui. Nós aprendemos nos tópicos lá de sistemas dinâmicos não lineares, né, que o estado de um sistema varia ao longo do tempo, de acordo com a dinâmica, e se tiver entrada externa, ele depende do estado anterior e da entrada externa. Tá? Então, o próximo estado depende do estado anterior e da entrada externa. Tá? Quando a gente viu rede de Hopfield, não tinha entrada externa. Então, o estado próximo só dependia do estado anterior, que são os sistemas autônomos. Lembram-se disso? Tá? Mas agora não. Agora eu tenho um sistema dinâmico não linear com entrada externa, onde a entrada externa são as palavras de uma frase. Né? Então, vão chegando estímulos externos e eles vão ditando para onde o próximo estado vai ir, juntamente com o estado anterior. Tá? E, ao final de toda uma simulação de um sistema dinâmico, o estado vai estar num certo lugar. Tá? E esse estado está lá justamente por causa do histórico de estímulos que ele recebeu, a partir de um estado inicial. Tá? Então, por isso que a gente fala que o estado de um sistema resume, sumariza tudo o que aconteceu com o sistema até aquele momento. E, de fato, dali para frente, eu não preciso saber nada sobre o passado do sistema para poder determinar para onde ele vai, ok? Muito bem. Então, o estado final do codificador resume, sumariza, condensa a frase que foi apresentada para ser traduzida, a frase inteira. Tá? Então, o cachorro roeu o osso, ponto. Tá? Essa é a frase de entrada. Então, essa frase, ao estimular o bloco LSTM do codificador, vai produzir um estado final ali. Esse estado final é a única coisa nesta versão tradicional e inicial aí do tradutor, né? É a única coisa que vai adiante, que o codificador passa para o decodificador. Logo, toda a informação da frase a ser traduzida tem que estar sumarizada nesse estado final, certo? É a única coisa que eu passo adiante. Muito bem. Cheguei agora no decodificador e ele só recebe do codificador esse estado final, né? Muito bem. Então chegou o estado final, o decodificador começa com o bloco LSTM, o codificador termina, né? E o decodificador começa com o bloco LSTM, né? Então ele recebe o estado final do bloco LSTM do codificador. Tá? E, dado o seu estado inicial E esse estado final do codificador, ele vai gerar um estado, um novo estado, tá? E esse novo estado vai passar por uma função softmax. O estado do bloco LSTM do decodificador tem a dimensão do número de verbetes da língua alvo, tá? Digamos que seja inglês, tá? Então, se o inglês tem 7 mil verbetes, vamos dizer, então a dimensão do vetor de estados do bloco LSTM do decodificador é 7 mil, ok? Então, entendamos, ele tem um estado inicial, pode ser tudo zero, aí vem o estado final do codificador, tá? Com essas duas informações, ele vai produzir um próximo estado, né? Este próximo estado vai passar pela função softmax e vai virar um vetor de probabilidades. Então, você vai ter, para todas as palavras da língua-alvo, no caso, o inglês, né? Uma probabilidade associada. Deu para acompanhar? E aí, antes de eu seguir para o próximo estado, né, eu vou ter que fazer uma amostragem, certo? E certamente a palavra the, né, que é o T-H-E, né, o the, que é o artigo em inglês associado a o cachorro, tá? Eu tenho que pronunciar a frase the dog, certo? Tem que começar com the. Tá? Então, se esse tradutor aprendeu direitinho, né, ao entrar com o seu estado inicial e o estado final do codificador, né, a palavra the tem que ter uma probabilidade alta. Tá? Pode nem ser a maior probabilidade, mas se estiver entre as top 3, por exemplo, com aquela técnica de busca em feixe que eu apresento nas notas de aula, né, eu vou mantendo um conjunto de frases ao longo do tempo. Certo? Nossa, professor, mas que complicado. Tudo bem, é um pouquinho complicado. Então, vamos, por hora, né, antes de falar da busca em feixe, né, vamos trabalhar só com uma busca gulosa, uma busca greedy, né, que, para ser mais politicamente correto, em língua portuguesa a gente está chamando de busca gananciosa, né? Porque a gula não é a única forma de ganância, né? Mas, enfim, greedy, de fato, é ganancioso mais do que guloso. Tá? Mas o que é uma busca gulosa? É aquela que a todo momento toma sempre a melhor atitude, né? Não façam isso na vida de vocês, eu digo, né? Porque nunca é a solução ótima, né? Você fazer o melhor a curto prazo, tá? Então, o melhor agora não é assistir a aula do professor, é ouvir a música da minha cantora favorita, né? Então, eu vou abandonar aqui a aula de dúvidas para ouvir a música dela, porque nesse momento é o melhor que eu poderia fazer, tá? Enfim, se você agir assim o tempo inteiro, você não vai longe, né? Porque a gente tem que passar por momentos de dor, né, para maximizar o prazer lá na frente. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes assim, mas de fato a vida da gente não é baseada em busca gulosa, tá? Porque são raros os momentos em que a gente faz aquilo que o nosso corpo está pedindo ou aquilo que a gente está desejando, tá? Então, no momento, eu gostaria de ir ao shopping assistir um filme no cinema. Estou com vontade de comer pipoca do cinema, tá? É o que eu mais quero no momento, mas não dá, não tem nenhum cinema aberto e não vai abrir só para mim, né? Então, não dá para fazer isso. Portanto, pronto, o meu desejo mais guloso do momento, né, não vai poder ser atendido. É isso que eu estou colocando. Então, vamos lá. Voltando aqui, né, vamos mesmo não sendo uma busca muito eficiente, mas é ela que nós vamos aplicar agora. Então, acabou, eu estou começando a trabalhar com o decodificador, né? Ele está com o seu estado inicial e chegou ao estado final do codificador. Esse estado final aqui reagiu à frase inteira, o cachorro roeu o osso, tá? Chegou aqui, tá? Então, eu vou gerar um próximo estado com o bloco LSTM do decodificador, e esse próximo estado vai passar pela função softmax, que vai converter todos os verbetes da língua-alvo em probabilidade, somando em 1, inclusive. Tá? Espera-se que o verbete V seja o mais provável. E como eu estou fazendo uma busca gulosa, é ele que eu vou amostrar. Tá? Então, eu vou gerar um vetor one hot. Tá? Então, vamos repetir aqui. Decodificador recebe o estado atual mais a entrada externa vinda do codificador e vai produzir um próximo estado. Esse próximo estado vira um vetor de probabilidades, né? Ele tem a dimensão do número de verbetes da língua-alvo, passo pela função softmax, pego o elemento mais provável desse vetor e amostro, gerando o vetor one hot aqui, tá? Veja que eu comecei com o vetor one hot lá embaixo e termino com o one hot aqui em cima também. Eu espero que esse vetor one hot tenha um justamente no verbete V, que é o artigo da língua inglesa, tá? Bom, e aí? Aí vamos para o próximo estado do bloco LSTM. O próximo estado do bloco LSTM vai pegar o estado anterior, o mesmo estado final do codificador, mais o vetor one hot que eu acabei de amostrar. Olha que esse é o passo mais bonito da técnica, ou seja, o próximo vetor que eu vou amostrar, o próximo vetor de estados do bloco LSTM, é condicionado pelo estado final do codificador, pelo estado anterior do próprio bloco, que é um sistema dinâmico, né? E pela palavra que eu acabei de amostrar. Ok? Então, a próxima palavra na sequência é condicionada pelas palavras anteriores. Agora, né, assim que eu expliquei, parece óbvio, né? Evidente, professor, se o senhor está montando uma frase, né? As palavras da frase são condicionadas a tudo aquilo que você já construiu, né? Mas montar uma máquina de aprendizado que tenha essa estrutura é que é o grande salto intelectual aí, tá? Deu para entender, então, como funciona o decodificador? O próximo estado dele, então, sempre, a menos da primeira iteração, né? Mas sempre depende do estado atual, do estado final do codificador, e do one hot da última palavra amostrada. Ok? Aí eu gero um novo vetor de probabilidades e amostro de novo. Espero que venha a palavra dog. Daí fica the dog. Ok? E assim por diante, deu para perceber a dinâmica do processo de tradução que tem um codificador e um decodificador, tá? Então, eu já expliquei isso nas notas de aula, tá? Bom, deixa eu responder a pergunta aqui que é pertinente. Professor, e o princípio de ponto de equilíbrio do sistema dinâmico? Duas trajetórias diferentes caem no mesmo ponto de equilíbrio? Não, nada a ver. Embora poderia ter, mas boa pergunta, Daniel. Boa, sim, no sentido de permitir que eu esclareça, tá? Mas vamos lá. Todo mundo entendeu o princípio do codificador e decodificador? A pergunta dele é pertinente, mas deixa eu ver se sobrou alguma dúvida ainda. Então, os dois são sistemas dinâmicos, né? Um deles precisa chegar ao fim de sua evolução temporal para alimentar o próximo. E a saída do codificador não muda mais a partir daí. É sempre a mesma, alimentando o sistema dinâmico do decodificador até terminar a frase traduzida. Ok? Bom, não tendo nenhuma pergunta sobre o que eu acabei de explicar, vamos responder a pergunta do Daniel. Tá, eu entendi, Daniel, mas vamos tentar responder a sua pergunta. Bom, quando, já quebrando essa questão de ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, a gente falou bastante dele quando a gente se referiu aos sistemas autônomos, que são muito importantes, né? Os sistemas autônomos, como eu já comentei agora há pouco, eles não têm entrada externa, eles não sofrem estímulos externos, eles não perdem ou ganham energia do meio, né? E, portanto, dependendo da configuração, se ele tiver uma dinâmica linear, ele sempre vai convergir para um ponto de equilíbrio. É a única situação possível, tá? Sistema autônomo com dinâmica linear. Se a dinâmica for não linear, ele pode convergir para um ponto de equilíbrio ou entrar em oscilação permanente, que a gente chama de ciclo limite, ou ir para quase periodicidade ou caos. São quatro possibilidades de estado estacionário para sistemas autônomos com dinâmica não linear. Tá? O que o Daniel está falando seria o caso do ponto de equilíbrio, né? Não faz sentido aqui, porque você está chacoalhando o sistema o tempo inteiro com a entrada externa. Nem que ela seja constante, mas você está injetando energia no seu sistema o tempo inteiro. Então, nesse cenário da tradução, caracterizado por dois sistemas dinâmicos, né? O bloco LSTM do codificador seguido pelo do decodificador, né? Eu estou falando o tempo inteiro só em transitório. Professor, mas como que o estado final do codificador fica parado ali? Não é um ponto de equilíbrio? Não, eu tirei uma fotografia ali e decretei. Para de agir, sistema dinâmico. O tempo para você não existe mais, tá? Acabei de pronunciar a frase de entrada ser traduzida, né? Você chegou no estado que reagiu essa frase, o tempo parou para você. Você não mexe mais, por favor, né? Sinalize o seu estado interno e acabou. Tá? Então, talvez seja aí a sua dúvida, Daniel. O codificador não atingiu um ponto de equilíbrio. Ele percorreu uma trajetória transitória, né? E o tempo para ele foi travado, ele não sai mais dali, ok? Deu para entender? Agora, respondendo ainda essa questão que você colocou, né? Mas falando de duas frases com o mesmo contexto semântico, né? Bom, como eu falei, elas têm que gerar um estado final próximo, mas as trajetórias podem ser muito diferentes, desde que elas se aproximem no fim. Então, digamos que, sei lá, as duas começaram assim, uma foi lá para baixo e as duas chegaram aqui ao final, tá? Porque eu vejo aquele exemplo do portanto que eu falei, né? O portanto no começo e o portanto no fim são estímulos completamente diferentes para o mesmo sistema dinâmico, né? Então, ele vai ser estimulado no começo diferente. Então, ele segue trajetórias diferentes, mas se no fim os estados, na hora que eu completei a frase, as duas frases, os estados estiverem próximos, e tem que estar, se as frases têm o mesmo contexto semântico, né? Beleza, ok? E não é só contexto semântico, a gente fala só de semântica, né? Mas tem sintaxe, morfologia e pragmática junto, né? Enfim, então, vamos ficar só com o contexto semântico. Então, foi muito pertinente a sua pergunta, mas, e de fato, pode gerar uma confusão, né? Se eu atingir o estado final, então é um ponto de equilíbrio. Não, não é um ponto de equilíbrio, é um. um estado, quando eu acabei de estimular pela última vez o sistema, ele reagiu, eu paro ali, acabou. Né? E no caso do decodificador, todos os estados importam, porque para cada estado eu vou determinar uma palavra da sentença traduzida, certo? Até o último estado ali. Então, espero que vocês tenham acompanhado. Ah, professor, mas esse não é mais o tradutor do Google, ele foi assim. Tudo bem, é uma pena que não seja mais, né? Porque é tão linda essa arquitetura e esse modo de operação, né? Mas daí o que que aconteceu? Então vamos dar os passos seguintes, né? O próximo passo que deixou o tradutor ainda mais competente, a gente sabe que ao longo dos anos, né? Vocês são testemunhas disso, vocês usam o tradutor, seja do Google ou de outras línguas, eu falo. Por que que o senhor fala tanto do Google, professor? Porque essa arquitetura que eu acabei de explicar para vocês aí em 50 minutos de videoaula, tá? É do Google. Foram eles que conceberam, tá? E foi o tradutor do Google por um tempo, ok? Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem que a conexão estava instável, mas enfim. Bom, já estou gravando a reunião aqui, acho que aparece para vocês isso, então mais uma vez eu não esqueci de acionar o botão de gravação. Tá? Estamos com 23 participantes no momento. Então, eu não sou acionista do Google e nem apaixonado pelo Google, mas de fato essa máquina tradutora foi o tradutor do Google por alguns anos. Né? E que ele foi seguido pelo quê, então? A próxima extensão em relação a essa versão aí usou uma estratégia bidirecional que a gente fala, ou seja, no codificador, em lugar de eu ter apenas um sistema dinâmico, agora eu vou ter dois blocos LSTM, né? Um que recebe o estímulo da frase palavra por palavra, né? Da esquerda para a direita. E outro que recebe da direita para a esquerda, ou seja, lê a frase ao contrário, certo? Então, esse tradutor que estimulava o decodificador com o estado final de dois sistemas dinâmicos, um que leu a sequência certa da frase, outro que leu a sequência contrária, né? Ganhou de performance em relação à versão anterior. Você dobrou o número de pesos sinápticos do codificador, né, para treiná-lo ficou um pouco mais complicado, sem dúvida nenhuma, mas houve ganho de desempenho. Então, essa proposta bidirecional, ela é motivo. Por que que há ganho de desempenho? Porque tem coisas no final da frase que podem instruir o processo de tradução, né? E quando eu leio a frase da primeira à última palavra, isso pode demorar para aparecer, né? Então, eu cobrindo a frase dos dois sentidos e alimentando dois sistemas dinâmicos, um para cada sentido, né? Eu passo uma informação mais rica para o decodificador. Veja o meu exemplo lá daquele portanto, que estava como primeira palavra e como última palavra, né? Ao ler as duas frases, uma em cada sentido, né? Eu pego os dois portanto, né? Um começando aqui, outro começando ali. Deu para entender como que a gente consegue ganho de desempenho aí, tá? Bom, e aí? Daí, mesmo assim, os tradutores tinham um problema. A maioria das frases é de tamanho médio, né? Mas eles, se a gente fosse ver as curvas de Bloom, né? Que é o índice lá que eu meço a qualidade da tradução, é o índice lá de performance, né? Ele chama de Bloom, Bleu, né? Não sei, Bloom, Bleu. fala bleu, sei lá, não vou acertar que vou falar em português, então, bleu, o índice é o bleu, tá? Então, o que que acontece? Vamos, me acompanhe aqui. Aqui são as frases pequenas, aqui são as frases muito compridas, né? O tradutor tem que traduzir todas elas, ok? O que que acontece com o índice bleu, tá? O índice bleu, né? Ele começava com uma performance ruim para frases pequenas, a performance aumentava muito com as frases medianas e voltava a cair para frases muito longas, né? Por que que a performance para frases pequenas era ruim, tá? Por causa desse processo de amostragem greedy aí, tá? Ou seja, a frase é muito pequena e, às vezes, o tradutor não consegue pegar o sentido semântico dela, né? Ou a frase, a tradução correta nem sempre é aquela mais provável. Ela pode ser a segunda mais provável, a décima mais provável, ok? Deu para entender? Porque eu estimulei muito pouco a rede neural. E, portanto, lembre-se que eu estou falando de uma máquina de tradução estatística. Vocês entendem isso, né? O decodificador, ele gera probabilidades para os verbetes da língua-alvo. Ele é o sistema é uma máquina de tradução estatística, tá? Então, a frase, se eu entro com uma frase muito curta, eu estimulo muito pouco o sistema dinâmico do codificador e também do decodificador. E, portanto, a chance dele gerar probabilidades que não são máximas para as palavras que geram a tradução correta diminuem, tá? Então, para melhorar a performance para frases curtas, a gente usa a busca Bing, que chama Bing Search, ou busca em feixe. Ou seja, em lugar de amostrar apenas a palavra mais provável, eu amostro três, as top three, e vou seguindo. Para cada uma delas, eu vou amostrando. Veja, a rede já está treinada, né? Eu só quero aumentar a performance do tradutor, tá? Então, em lugar de pedir para ele gerar simplesmente a sequência de palavras mais provável a cada palavra, né? Você vai gerando várias frases num feixe de frases, certo? Ao final, você pega a frase mais provável fazendo o produto das probabilidades de cada palavra, tá? Ou seja, tem frases ali que as primeiras palavras não são as mais prováveis, mas a sequência é mais provável que todas as outras. Ok? É o exemplo que eu apresento nas notas de aula, depois vocês dão uma olhada ali, ok? Então, com isso, usando a Bing Search, você resolveu grande parte do problema de performance para frases curtas. Daí ficou o problema para as frases longas. Qual que é o problema das frases longas? Ok, elas estimulam bem a rede neural, não tem o problema das frases curtas. Mas, realmente, eu consegui, com o sistema dinâmico do codificador, né, num único estado ali, final, né? Sumarizar tudo que a frase contém é complicado. Eu já discuti um pouco disso, né? Lembre numa aula de dúvidas passada, eu falei que a quantidade de, acho que foi esse o exemplo que eu usei, né? A quantidade de tomates que eu comi durante a semana, né, impacta na gordura abdominal que eu tenho. Ou seja, a gordura abdominal da minha barriga é uma memória de todos os tomates que eu comi na minha vida, que seja, ou pelo menos na última semana, certo? Foi esse o exemplo que eu usei, tá? Agora, olhando para o estado da minha barriga, em termos de gordura acumulada, né, eu consigo resgatar quantos tomates eu comi na semana? Tá difícil, né? Porque, na verdade, tem um monte de fatores que levou esse estado final, certo? Então, voltando aqui para o exemplo da frase. Uma frase muito longa, né? Eu cheguei lá num certo estado final, mas usar só esse estado final para acertar na tradução, assim, já é difícil de imaginar isso até para frases curtas, mas pegando frases longas, né, começa a ficar mais desafiador ainda, né? Então, o que o pessoal pensou? Falou, bom, qual que é o problema com as frases longas? Nem tudo nelas é significativo para a tradução, mas deve ter algumas palavras ali que são chaves, né, para guiar a tradução. Então, além de trabalhar com esse estado final que sumariza a frase inteira, eu vou alimentar o decodificador com uma ponderação dos estados intermediários do codificador. Porque cada estado intermediário reagiu a uma palavra de entrada, certo? Então, se eu aprender... E outra, é o treinamento que vai aprender a definir essa ponderação, tá? Então, se eu aprender a ponderar adequadamente os estados intermediários do codificador, eu estou aprendendo a focar atenção em certos elementos da frase de entrada. Por exemplo, se dog, nessa frase, né? Dog não, cachorro. O cachorro roeu o osso, né? Se dog e osso são as expressões... Não é uma frase muito longa, mas vamos pegar esse exemplo. Se dog e osso são as palavras-chave para guiar a tradução, tá? Então eu não só vou fornecer o estado final do codificador, né, que reagiu à frase inteira, como eu vou enfatizar os dois estados intermediários quando eu tinha pronunciado o cachorro e osso, tá? Ok? Então, eu não jogo fora mais a informação dos estados intermediários do codificador. Eu vou aproveitar aquela informação e mais, eu vou ponderar aquela informação. E quanto maior a ponderação, também aplicando o vetor softmax, tá? Essa ponderação soma em 1. Então, quanto maior a ponderação num certo estado, maior é a atenção que eu estou dando para aquela informação, tá? Então, isso que a gente chama de modelo de atenção ou mecanismo de atenção, certo? Com essa extensão número 2, quer dizer, a extensão número 1 foi o bidirecional, ok? A extensão número 2 é introduzir esses mecanismos de atenção. Com esses mecanismos de atenção, houve aí um salto muito grande de qualidade, né? Existe, e logo depois saiu um outro mecanismo de atenção ainda melhor, que ao invés de trabalhar com uma atenção modelo aditivo, introduziu um modelo multiplicativo, né? Eu nem abordei isso na sala, na videoaula e nem nas notas de aula, tá? Mas o Guéron mesmo, que eu estava olhando ontem, né? O livro lá, o Hands-on Machine Learning, né? Ele discute um pouco mais essa questão dos dois tipos de modelo de atenção, o aditivo e o multiplicativo, tá? Bom, mas houve um ganho de performance brutal do tradutor com a introdução dos modelos de atenção. E mais, eu não sei o que foi primeiro, né? Se foi para a linguagem natural ou para a imagem, né? Porque também passou-se a utilizar modelo de atenção para imagem, né? Veja, se eu puder, pega a base MNIST, né? Se eu puder aprender a prestar atenção, e é assim que o ser humano faz, na verdade, quando ele olha para uma imagem, né? Ele foca a atenção nos detalhes mais importantes para poder reconhecer o padrão que está ali, certo? Se eu puder trabalhar com a base MNIST, focando a atenção apenas nas regiões mais decisivas ali, eu posso facilitar muito a tarefa de classificação, ok? Então, eu também estendi modelos de atenção para trabalhar com imagens e qualquer outra mídia que eu pudesse lidar em aprendizado de máquina com redes profundas, né? Então, vamos lá. Os modelos de atenção passaram a ser tão competentes, né? Trouxeram tanto ganho para os tradutores. Vocês sabem como era o tradutor do Google há uns anos atrás e o ganho que ele foi tendo ao longo dos anos, né? E os modelos de atenção tiveram um papel decisivo aí a partir de 2016, acho, 15, 16, 14, 15, 16, algo assim, tá? Mas foi tamanho o ganho, né, que chegou 2017 e o pessoal do Google, né, do AI Language, que é um ramo lá do Google, né, que justamente lida com o tradutor, né, eles escreveram um paper intitulado, eu cito na vídeo, nas notas de aula dessa parte 5, né, um paper intitulado Atenção é tudo o que você precisa. Attention is all you need. Okay? Então, o próprio título está dizendo, né, o que que eles viram? Eles implementaram um tradutor somente baseado em mecanismo de atenção, e a performance superou todas as versões possíveis de tradutor. Eles chegaram a substituir a rede recorrente por uma rede convolucional, né? E depois abandonaram tanto a convolução da frase. Como que é a rede convolucional? Ah, pega a frase inteira, você convolui a frase da frente para trás, de trás para frente, né? Então, eles tiraram a rede recorrente, substituíram por rede convolucional. Isso eu nem abordei aí nas notas de aula, todos esses detalhes, né? E, por último, eles tiraram os dois, as redes recorrentes e as redes convolucionais. Ficaram só com os modelos de atenção, que pegam a frase inteira e processam, tá? Eu não cheguei a entrar nesses detalhes, de explicar como que é esse tradutor somente focado em mecanismos de atenção. Agora, quem precisar entender isso, porque vai trabalhar com isso, tem que ler esse paper aí, né? Attention is all you need, tá? Que eu estou citando nas notas de aula, tá? E aí chegamos em outubro de 2018, né? Quando o Google liberou o BERT, né, que é o Bidirectional, é o transformer bidirecional deles. Então, eles chamam de transformers, ou esse codificador, sem a rede recorrente, sem rede convolucional, só com o mecanismo de atenção. Ok? De novo, ou você vai no paper original lá, Devlin et al., os autores são esses, né? O paper acho que é de 2000, o paper é de maio de 2019. Eu não sei se é o Devlin, posso estar enganado. Depois, deixa eu ver aqui nas notas de aula, vai. Estou com elas abertas aqui. Vamos lá. É isso mesmo, Devlin, Chang, chama BERT, Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Okay? Mas, na verdade, esse paper de maio de 2019 tem a ver com o BERT mesmo, que foi lançado em outubro de 2018, que é o Transformers básico que todo mundo pode usar. Como falei, né? Eu preciso basicamente pegar frases de uma certa língua, né? e mapear para um espaço de características, um manifold, um word embedding, um espaço de codificação densa, né, onde palavras semanticamente, palavra ou frase semanticamente parecidas devem aparecer próximas e assim por diante. Né? Então, o que que o Google fez em outubro de 2018? Ele treinou um codificador decodificador com toda a base de livros que o Google tem, mais o Wikipedia, portanto, com todo o conhecimento humano transcrito em palavras, tá? E liberou publicamente o codificador, né? Veja, como que ele treinou? Ele pegou todas as frases do Wikipedia e dos livros digitalizados e mascarou 15% das palavras, certo? E usou esse codificador, decodificador como mecanismo de atenção para prever essas 15% de palavras faltantes ou mascaradas, tá? E mais, não foi só essa tarefa, ele também treinou o mesmo codificador, decodificador para prever, o mesmo codificador, né, para prever, usando um decodificador diferente, né, para prever a próxima frase. Então, dada uma frase de entrada, qual é a próxima frase que vai ser pronunciada? Ok? Vocês entenderam? Então, ele treinou um codificador que ele está chamando de Transformer, eles estão chamando de Transformer, tá? Para prever com competência 15% das palavras que foram aleatoriamente apagadas aí, de todos os textos da humanidade, vamos dizer assim, né? E depois ele treinou também esse mesmo codificador para prever a próxima frase, dada uma frase anterior. Okay? Treinado esse codificador nessas duas tarefas de processamento de linguagem natural, né? Ele treinou dois tamanhos de codificador. Um com 110 milhões de pesos sinápticos e 12 camadas, e outro com 24 camadas e 360 milhões de pesos sináticos. Né? E anunciou em outubro de 2018, falou, olha, a máquina já entende a linguagem humana, está aqui o Transformer. Use, se você quer um tradutor, você quer um sintetizador de fala, você quer o que que você quiser fazer agora com o processamento de linguagem natural, use o BERT, tá? O BERT. Tá? E é claro que não é a única solução da literatura, tem outras tentativas aí de Transformers, tá? E também é um pouco desafiador você imaginar que você vai conseguir usar mesmo essa máquina já treinada, né? E mesmo usando a mais simples, que tem 110 milhões de pesos sinápticos, né? É um pouco desafiador você imaginar conseguir rodar em tempo real, passar informação por essa arquitetura aí, né? E tem mais a etapa de decodificação. Você quer sintetizar fala, né? Você vai usar o BERT como transformer, tá? Então, ele vai receber um texto na entrada e você só vai precisar implementar o sintetizador de fala na saída. E para cada saída do transformer, gera uma fala, tá? Agora tem que, se vai fazer uma conversação, por exemplo, tem que ser em tempo real. E não é fácil fazer isso. O NVIDIA reagiu e lançou logo a seguir um hardware que consegue executar o BERT em tempo adequado para fazer conversação, por exemplo, né? Mas, enfim, o que eu gostaria de terminar aqui, né, já falo há 45 minutos, né, é que em outubro de 2018 terminou, ou seja, está resolvido o problema de linguagem natural. Ou seja, as máquinas já aprenderam, já entenderam a linguagem humana, tá? A partir do Transformer que o Google tornou público, né? Então, a partir desse momento, ninguém mais precisa treinar tradutores ou o que quer que vocês possam imaginar, porque isso já foi feito, está consolidado, né? É claro que a linguagem humana evolui ao longo do tempo, então talvez vai ser necessário retreinar esse Transformer depois. Já saíram versões um pouco mais, com siglas um pouco mais avançadas do próprio BERT, tá? Desde outubro de 2018, né? Já faz quase 2 anos que isso aconteceu, mas é um marco, ou seja, o entendimento da linguagem natural já está assimilado pela máquina, e ela chama-se Transformer. Tá? Que é um mapeamento com mecanismo de atenção que pega qualquer informação da linguagem e joga para um espaço semântico, sintático, morfológico e pragmático da língua. Tá? E então, com isso termina a história aí de processamento de linguagem natural. Grande parte dela eu enfatizei nas notas de aula, mas particularmente essa reta final que fala do Transformer, né, eu mais informei apenas ou levantei a questão, eu não discuti a arquitetura. Tá? Pode ser, estou trabalhando nisso, né, pode ser que a gente acabe exercitando um pouco, acabe analisando um pouco esse transformer, tá? No nosso EC2, ok? Vocês vão ter que parar para pensar um pouco e estudar um pouco como ele funciona, certo? Mas ele é baseado em mecanismos de atenção, não é tão complicado assim a arquitetura, né? Mas ela tem que trabalhar com sequência, sequência e, na verdade, sequência e vetor, tá? Enfim, então tem aí alguns detalhes a mais. Eu achei que, por ser um curso introdutório, a gente até foi longe demais, mas é um tópico que, embora tenha me dado bastante trabalho e eu não seja da área de processamento de linguagem natural, né? Mas é sempre muito gratificante. Se vocês ainda não assistiram a videoaula, como eu mesmo falo na videoaula, né, eu não tenho controle sobre o que vai causar em vocês essa videoaula, tá? Mas ela tende a ser uma das mais agradáveis e mais surpreendentes de todos os tópicos, todas as videoaulas que eu já preparei, tá? Se é que alguma tem esses adjetivos aí, né? Mas essa, na minha visão, deve passar essa impressão para vocês, porque ela tem um roteiro bastante claro, né? E acredito que com essa aula de dúvidas, coisas tenham ficado ainda mais evidentes para vocês, né? Então, os conceitos de manifold ou representação estão por trás, ou seja, esse transformer do Google, né, ele é uma forma de representar a linguagem natural num espaço de representação que a gente chamou aí no tópico passado de manifold, né? Então, é basicamente isso, né? Como descobrir o espaço onde reside a linguagem natural humana, né? O Google já treinou uma máquina que faz esse mapeamento, né, que descobre o manifold da linguagem humana, e chamou de BERT. Tá? Deixa eu ler a sigla direitinho aqui para vocês, né? Tá aqui. Bidirectional encoder representations from transformers. Tá? Então, ele é um codificador bidirecional para as representações da linguagem, né? Usando esse conceito de transformers, que são os mecanismos de atenção que já haviam sido implementados nos tradutores do Google. Tá? E ele cobre 103 línguas diferentes, tá? E foi treinado com o Wikipedia e com o Book Corpus, que certamente o Google tem acesso a tudo isso, tá? E, enfim, com isso eu termino essa exposição e resgato aquela afirmação que também eu discuti na videoaula, mas que eu terminei a aula de dúvidas da semana passada, né? Veja, essa informação aí, em outubro de 2018, o Google anunciou que as máquinas assimilaram todo o conhecimento humano. No fundo, é isso, tá? Ou pelo menos tem esse poder, né? A partir do momento que você treina uma máquina com todos os livros e toda a enciclopédia descrita textualmente, né? Claro que não é todo o conhecimento que está no Wikipedia e no Book Corpus, tá? Mas é um conhecimento bastante avantajado, né? Então, se alguém tinha receio de que um dia as máquinas iriam dominar o conhecimento humano, agora não tem mais. Só que entendamos que ela faz isso do jeito dela, né? Essa representação, esse manifold, é do jeito dela de fazer, né? Então, quem disse que quando a gente dá o mesmo sentido para duas frases diferentes, né, a gente está fazendo um mapeamento de dois vetores num espaço matemático e eles ficam próximos nesse espaço, tá? Não deve ser assim que o nosso cérebro faz, mas para a máquina é assim que ela vai fazer. E, de novo, pouco importa se é assim que o cérebro faz ou não. O que importa é que o resultado final é o entendimento da linguagem no mesmo nível que o ser humano entende. Ok? Inclusive, trabalhando com gírias, expressões coloquiais e outras nuances da linguagem mais, certo? Bom, então, antes de abrir para algumas colocações de vocês, eu encerrei aqui essa exposição, e que ela é sempre bem-vinda, assim que acabamos de liberar um tópico, né? Eu sempre priorizo na próxima aula, ou no dia que eu vou liberar, ou logo após a liberação, né? Eu priorizo me dedicar a fazer uma exposição como se fosse uma aula presencial mesmo, né? Sobre o tópico, né? Sem precisar varrer slide a slide aqui, porque isso eu já faço na videoaula, mas se necessário a gente poderia fazer aqui também, tá? Então vamos lá. Agora que eu me liberei dessa demanda, né? Eu estou extremamente atrasado com duas delas, né? Que é a liberação do roteiro de estudo dos tópicos 5 a 7. E o EFC3, tá? Então, esses devem ser os próximos eventos aí. Quando acontecer, eu vou avisar vocês, né? Espero que seja hoje, né? Mas não vou garantir. E o terceiro evento vai ser a nota do EC1, tá? Eu preciso cuidar dela também. Deixa eu ver aqui, eu tenho minhas anotações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pendente aqui. Não, do que eu anotei aqui era isso que eu tinha a falar. E abro para algumas colocações. Vocês têm alguma dúvida em relação ou a esse assunto ou a outros já cobertos na disciplina? Vamos lá. Bom. Ninguém está se manifestando, já estamos quase encerrando a aula, mas eu vou enfatizar mais uma vez algo que eu já falei em aulas, na própria videoaula e em aulas de dúvidas também, né? Mesmo não sendo especialista em linguagem, né, mas todos nós sabemos a dificuldade que é a comunicação, né? Talvez o aspecto mais decisivo para criar essa dificuldade, muitas guerras, muitas discórdias, né, muitos relacionamentos aí foram destruídos, né, por desencontro de expectativas, né? Tinha a intenção de falar uma coisa, né, No entanto, o interlocutor que estava me ouvindo, interpretou de modo diferente, né? Isso acontece demais. E eu, em particular, todo professor que dá aula, né? E tem que ter isso muito claro. Primeiro, não ter a ilusão de que a sua intenção é exatamente o que está chegando na cabeça do aluno, né? Mas, né, tentar se controlar o máximo possível para não para minimizar a chance de que o impacto da sua fala, né, vá no sentido contrário ao que você desejaria, tá? Eu não vou defender aqui o Paulo Maluf, né, que é uma pessoa já bem idosa aí, com uma carreira política bastante questionável, tá? Mas teve uma frase que ele falou há muitos anos atrás, né, que foi usada de modo bastante exagerado contra ele, tá? Mas dá para entender, tá? Eu vou mencionar essa frase aqui, porque ela faz parte da história, né? Houve um caso, eu não lembro direito mais o contexto, né? Mas houve um caso de um crime muito hediondo que ocorreu na época, né? Que um estuprador estuprou uma vítima e a matou, né? Ou seja, fez o serviço completo, vamos dizer assim, em termos bem, assim. Sendo bem exagerado na minha colocação. Mas aí o Paulo Maluf fez a seguinte declaração, não sei se vocês ouviram falar já, ele falou: estupra, mas não mata. Tá? Certamente uma frase infeliz, né? Muito infeliz, certo? Mas ao dizer essa frase, claro que as pessoas que não gostavam dele ou estavam buscando alguma forma de manchar a imagem dele, que talvez já estivesse bem manchada naquela época, né? Mas entenderam que ao usar essa frase ele estava incentivando o estupro, né? É evidente que, de novo, não vou entrar na cabeça dele, não estou aqui para defendê-lo, tá? É uma frase infeliz, né? Mas simplesmente ele estava mencionando que há graus de maldade, né? O estupro é uma maldade e causa danos enormes, tá? Agora, a morte é irreversível, uma maldade ainda maior, né? Então, em outras palavras, ele estava querendo dizer: se você vai fazer uma maldade, faça a maldade menor, né? Então, se ele tivesse dito isso, ficaria, ninguém iria dizer que ele estava defendendo a maldade menor, né? Mas enfim, ele preferiu falar essa frase que eu vou repetir aqui, né? Estupra, mas não mata, né? Bom, então deu para entender que mesmo, vamos supor que ele estivesse bem intencionado, não vou discutir isso depois de tantos anos transcorridos, né? Mas dependendo da forma como você fala, fica ainda mais evidente, né, de que a sua intenção não é exatamente o que é compreendido pelo interlocutor, né? Eu só gosto de enfatizar isso porque a gente, quase não sendo da área, né, da área de comunicação ou de outras áreas aí de semiótica e tal, né, às vezes a gente fica bastante, adormece na nossa mente, a gente acha que tudo que eu estou falando é exatamente o que a outra pessoa está capturando, né? Então, que fique claro que não é verdade, tá? E, evidentemente, nesse contexto aí de um evento político, né? Pior ainda, as pessoas vão usar mesmo contra você, se for necessário, para reduzir o seu poder e aumentar o poder delas, né? É um cenário bem mais dramático, tá? Mas eu tô falando, mesmo em pessoas que te querem bem, né? Às vezes você ofende as pessoas sem querer, como eu já devo ter feito, né? Sem querer, espero, né? Mas isso também não reduz a inabilidade da pessoa, né? Então, eu quero... E pior, né? Às vezes... Tem aqueles que são mesmo mal intencionados e que acabam ofendendo de propósito, mesmo que nas entrelinhas, tal. Então, a linguagem ela pode ser usada de várias formas, mas eu gostaria de terminar aqui a minha exposição, né, voltando a evidenciar isso que eu já falei. Muito cuidado com a forma, assim, com essa sua impressão ingênua de que o que você está, a sua intenção de fato está chegando nas pessoas que estão te ouvindo, tá? Isso não é verdade, não tem muito como resolver isso, né? Depende muito da formação da pessoa. Então, tem pessoas que vão ficar muito ofendidas, outras vão dar risada, dependendo do que você fala, né? E outras vão ficar insensíveis. Então, tem de tudo, tem todo tipo de reação possível para a sua fala, tá? Mas o mais importante é isso, né? Principalmente quando você perceber que aquilo que você falou não pegou bem, né? Mesmo que você não tenha culpa, assuma a culpa. Nada é mais maduro em termos de personalidade numa pessoa, né? De quando acontece algum problema, né, mesmo que você não seja culpado, mas é muito nobre, e caso você possa suportar isso, assuma a culpa. Então, eu não tive a intenção de ofender uma pessoa, mas ela se ofendeu com o que eu falei. A culpa é minha. Mesmo que, sei lá, a pessoa seja meio doentia, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, assuma as culpas pelos desencontros da vida, que isso vai facilitar muito, tá? Porque daí você vai poder manter o diálogo, né? E ver onde foi que a pessoa entendeu errado e assim vai, tá? Enfim. Também eu gostaria aqui de descartar aquelas teorias que dizem que todos somos ilhas, né? No sentido de que, como há um gap entre o que eu intenciono e o que é compreendido pelo interlocutor, né? Então é impossível me comunicar, é impossível eu me fazer entender, tá? Sim, tem momentos que a gente até usa a expressão, né? Eu não consigo descrever isso em palavras, né? E de fato, não é porque a pessoa ela não é alfabetizada, vamos dizer assim, tá? Mas a língua é finita e ela realmente tem emoções, impressões que a gente não consegue expressar em palavras, tá? Mas agora muita coisa é possível expressar, mesmo que com alguma ambiguidade e assim por diante, né? E as máquinas aí é outra coisa, né? É claro que já vem esses debates, né, de que a máquina é preconceituosa. De fato, se a máquina está aprendendo a partir de uma base de textos produzidos pela mente humana, tá, ela vai capturar tudo que tem de viés aí nessas obras, é evidente, ela vai aprender aquilo. Então, se tiver textos assim que bombardeiam alguma minoria de algum modo, tá? A máquina vai aprender com esses textos, então ela vai pegar aquele viés também, né? Por isso que a gente fala muito de corpus, né? Que é uma base de textos aí, né? Que é pré-trabalhada por algum especialista no domínio, né? Mas pela necessidade aí de bilhões de frases aí que essas máquinas de aprendizado têm precisado hoje, né? Fica evidente que não é possível trabalhar nesse nível manual que a gente falou aqui, ok? E se vocês puderem em algum momento ter acesso ao Cobuild, aquele dicionário inglês que eu menciono inclusive na videoaula, né? Ele é uma experiência bem gratificante, tá? Eu uso ele até hoje ao escrever papers em inglês, né? Tem algumas expressões e algumas palavras, alguns verbos que têm uma certa associação com preposições, né? Não sei se é to, se é with, se é. E com o Cobuild, tudo fica mais fácil, né? Porque você vê lá exemplos selecionados adequadamente, né? Então, eu já comentei, né? A gente faz um curso que tem aspectos de inteligência artificial. Eu espero que haja retorno até para que nós sejamos um pouco mais inteligentes também a partir da experiência do curso, né? Então, se a gente está envolvido com o tópico de processamento de linguagem natural, é legal que de tabela a gente também aprenda a valorizar alguns dicionários de uma língua que não é nativa nossa, né? Para que torne os nossos textos nessa língua um pouco mais assim adequados de acordo com a impressão dos nativos, né? Nós temos que escrever para o mundo inteiro, né? Mas inclusive para os nativos na língua, né? Então é isso. Alguém tem alguma colocação mais a fazer? Eu acho que tudo que a gente costuma fazer nas aulas de dúvida, né, que é antecipar os eventos do curso e tirar dúvidas e comentar sobre videoaulas, acho que foi feito, né? Então temos aí uma boa margem. Se dediquem a esse tópico, que ele é avançado e, como falei, acho que é uma videoaula bem agradável, tá? Sou suspeito, claro, para falar, mas eu falo mais pelo assunto e não por eu ser o autor dela, tá? E consultem as referências, tá? As referências são importantes. Pode ser que tenha muita coisa, mas pelo menos dê uma olhada nos trabalhos, que eles ajudam bastante. É muito assunto. Justamente por saber que estamos num curso que não é de linguagem natural, não é de linguística, né? Eu tentei cobrir no nível que eu achei que era válido para esse curso, né? Então, tem muita coisa lá que eu só sinalizo a literatura, certo? Ok, então acho que podemos encerrar por aqui, não havendo nenhuma nova colocação, e nos vemos na quinta-feira, então. Então, um abraço a todos e vamos, se cuidem aí, que vai, parece que vai esfriar bastante nesses próximos dias aí, tá?